convidado.
O presidente François Hollande anunciou ontem que não será candidato às eleições presidenciais de 2017 e logo que não participará nas primárias à esquerda, agendadas para 22 e 29 de janeiro, com vários candidatos já em liça, entre os quais o primeiro-ministro Manuel Valls. Faça um Partido Socialista dividido e depois da derrota de Alain Juppé e, sobretudo, de Nicolas Sarkozy nas primárias do centro-direita, François Fillon poderá ter pela frente, na segunda volta das eleições presidenciais, em maio do próximo ano, a líder de extrema-direita Marine Le Pen. Raphaël Lucas, docente universitário ligado ao Instituto dos Estudos Políticos de Bordeaux, comenta esta desistência e as perspectivas que se anunciam, começando por referir que François Hollande não conseguiu cumprir uma das suas promessas eleitorais de 2012, ou seja, inverter a curva do desemprego em França.
No que diz respeito ao desemprego, ele prometeu, digamos, com alguma imprudência, que ia reduzir a percentagem do desemprego e não contou com um contexto econômico internacional. É verdade que quase no fim do seu mandato, ele obteve alguns resultados, mas que são ainda insignificativos, porque como o desemprego aumentou, entretanto, então começou a baixar um pouco, mas não corresponde ao aumento que sofreu o país.
Sim, mas baixou a níveis muito ténues, longe do prometido.
Exato, é isto. Então ele não pode aproveitar essa baixa.
Esta desistência ontem anunciada abre o corredor ao seu primeiro-ministro Manuel Valls, que, começando por ser um delfim de François Hollande, acabou por traí-lo em várias ocasiões recentemente, quando percebeu que o presidente estava a baixar nas intenções de voto dos franceses, que hoje se encontram entre 9% e 11%.
Manuel Valls tentou também, digamos, aproveitar uma jogada ambígua e dupla, porque, por uma parte, não se demitiu do governo como fez o Emmanuel Macron. Assim, pode dar aparência que não teve uma atitude de traição. Por outra parte, sutilmente, ele esteve empurrando o Hollande para a saída.
Para a porta.
Para a porta, de uma maneira bem sugestiva, mas sem nunca exibir uma escolha objetiva. Andou sugerindo e empurrando, de modo que ele pode apresentar-se como alguém que manteve a fidelidade até o fim do mandato. Agora abre para ele uma porta, mas é uma porta bem estreita. Bom, a vantagem é que ele não terá que enfrentar Hollande numa espécie de confronto aberto.
As primárias no Partido Socialista estão agendadas para entre 22 e 29 de janeiro. As candidaturas terminam dia 15 de dezembro. São várias as propostas, tanto na ala esquerda como na ala mais à direita no PS, que é anti-Manuel Valls. Portanto, a luta vai ser renhida, apesar de Valls ser dado como favorito, entre aspas.
A vantagem dele é que, na mesma, ele continua no poder e isto constitui uma vantagem, porque ele vai dispor de algumas alavancas para, sei lá, para algumas reforminhas, nem que seja para manter-se na notoriedade na mesma. Então, nisto tem uma vantagem sobre Benoît Hamon.
Benoît Hamon e Arnaud de Montebourg são os grandes rivais, vamos dizer, no seio do PS.
Não, é isso. O único rival perigoso para o Manuel Valls seria o Montebourg,
que representa a esquerda do partido, e nos outsiders, Emmanuel Macron, que não é do partido e tão pouco socialista como ele próprio afirmou, mas que se quer apresentar como uma alternativa entre PS e Les Républicains.
Só que Emmanuel Macron tem uma fraqueza original, é que ele não dispõe de um aparelho de partido, nem que seja para colar cartazes nas paredes.
E ainda não conseguiu os votos necessários para apresentar a sua candidatura, aliás, dos grandes eleitores.
É isso. Não tem um peso legislativo nem partidário, por enquanto.
Mas poderá ser um fiel de balança entre eleitores de François Fillon e, eventualmente, Manuel Valls.
Para mim, a jogada possível para ele é manter-se na posição atual dele e esperar pela segunda volta. para apoiar um dos candidatos que vão emergir para a segunda volta.
A segunda volta deverá opor François Fillon e Marine Le Pen, o que é de não muito bom augúrio para uma França que sai de um quinquénio socialista.
Por enquanto, eu diria que não são só as contadas, porque antes da eleição do Fillon, nas primárias, era o Alain Juppé que aparecia como o candidato mais provável.
Exato.
Mais favorecido pelas sondagens, e foi uma surpresa enorme a vitória do Fillon. E eu acho que o próprio Fillon não contava com aquela vitória.
Precisamente, há menos de 15 dias, Alain Juppé, mas sobretudo Nicolas Sarkozy, foram afastados da corrida. Sabe-se que os franceses não queriam, sobretudo, a reedição do duelo de 2012, Sarkozy-Hollande. Pensa que esta derrota de Sarkozy foi determinante para a tomada de posição de François Hollande, para a desistência?
Acho que sim. Acho que François Hollande contava muito com a vitória de Sarkozy, mas a eliminação de Sarkozy é um dos elementos. Mas, mais que tudo, acho que foi a persistência das más sondagens, das sondagens negativas para a Holanda, que sempre foram agravando-se, porque ele atingiu um ponto irreversível. Então, ele preferiu sair da competição para não ter que enfrentar uma vergonha, digamos.
Mas só o facto de ele ter aceito, que é inédito na Quinta República, as primárias à esquerda com um presidente ainda eleito, já por si só era uma afronta, dado o mau score que ele tinha.
Sim, então é a menos mal.
É o mal menor.
Sim, é o mal menor das opções que ele tinha.
Soutor, como falou, as sondagens erraram. Ora, as sondagens recentemente não têm feito senão errar. Por exemplo, em relação ao Brexit, em relação à eleição de Trump, em relação à rejeição do referendo sobre a paz na Colômbia com as FARC. Portanto, as sondagens hoje em dia são um pouco descredibilizadas. Tudo isso pode ainda originar alguma surpresa em relação ao que espera os franceses para 2017?
Acho que há duas incógnitas. A primeira é que nada diz que todos os eleitores de Sarkozy, que perdeu, nada diz que todos vão votar no Fillon. Isto é uma incógnita. E a segunda é que os eleitores da esquerda ainda não votaram. E acho que a mesma surpresa que tivemos para as primárias da direita, podemos ter outra surpresa nas primárias da esquerda. Nisto seria mais cauteloso.
Acontece, e talvez para terminar, que esta eleição em França surge num contexto de subida das extremas direitas na Europa, de ameaça à desintegração da própria União Europeia, com o Brexit, temendo-se agora também que a Itália, com o referendo do domingo, possa seguir o mesmo caminho, que na Áustria, domingo, também a extrema-direita seja eleita. Portanto, de facto, o contexto é complicado.
O contexto é muito complicado porque há uma tendência de dúvida na União Europeia, uma espécie de brecha que favorece movimentos de desconfiança que favorecem também a extrema-direita.
Tudo isto acrescido da crise económica, claro está.
Exato. Mas, no entanto, eu acho que a base da União Europeia vai manter-se na mesma.
O que é que o leva a esse otimismo com este pessimismo crescente nas mais recentes votações? Com a crise da migração, com a xenofobização?
Sim, apesar disto, as vantagens ou conquistas em termos de bem-estar da União Europeia vão favorecer a continuidade da União Europeia, embora haja algumas deserções, digamos.
Mas, a seu ver, essas deserções não podem pôr em causa os fundamentos da própria instituição?
Acho que não. A história não vai voltar atrás, não.
Não seria a primeira vez?
Não seria a primeira vez. Mas,
quer exemplo, ser otimismo?
Em Portugal, por exemplo, houve uma reação contra os excessos fiscais e outros do liberalismo, e também na Espanha.
E também na Grécia, e deu no que deu.
Também na Grécia. É por isso que eu acho que é uma parte dos povos que não querem ser vítimas do liberalismo na mesma.
O problema é que não são as políticas que definem o que quer que seja doravante, mas sim as instituições financeiras, e a Europa está a braços com uma grave crise.
Sim, sim, tá. Mas acho que da mesma a conscientização de certos povos, como sobretudo da Europa do Sul, Portugal, Espanha e Grécia, permite acreditar num certo equilíbrio entre forças conservadoras e aspirações de povos que querem viver longe das garras do liberalismo.
E um maior equilíbrio social.
Sim, eu acho.
Rafael Lucá, do Centro Universitário ligado ao Instituto de Estudos Políticos de Bordeaux, foi o nosso convidado esta sexta-feira.